De volta aqui com o CBN Total. Nosso contato agora é com o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Marco. Um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN.
Prazer é todo nosso. Primeiro, prefeito, como está a situação do coronavírus aí em Jaguariúna?
Olha, Marco, nós temos 45 pessoas sob suspeita, um caso confirmado, e nós temos duas pessoas que estão internadas, duas crianças e uma pessoa que está em UTI, todos sob suspeito. É desagradável a gente dizer que a gente está bastante tempo esperando o resultado sair do Instituto Adolfo Lutz, e a gente só tem um caso confirmado e dois descartados que estão na rede particular. E a gente fica aguardando, então tem aí cerca de 43 pessoas, já que dois foram descartados, e a gente está na expectativa de quanto antes receber o resultado do Instituto Adolfo Lutz. Mas nesse meio de tempo a gente sempre fica preocupado. Né?
É verdade. Como que está a situação de atendimento? Eu sei que Jaguariúna vai montar um hospital de campanha, é isso?
É, a situação está sob controle, nós estamos bem equipados, nós estamos aumentando aqui, nós temos na nossa unidade de pronto atendimento a UPA, funciona 24 horas, nós reativamos ela agora, ela funcionava no período de 12 horas, nós agora dobramos para 24 horas, e nós temos hoje o total de 15 leitos na UPA, e atrás da UPA nós estamos fazendo uma unidade de campanha que tem mais 29 leitos, ou seja, um aumento de quase 200%, nós vamos para um total de 44 leitos na nossa UPA, nessa unidade de campanha que nós estamos fazendo lá. E temos o nosso hospital municipal, Walter Ferrari, nosso hospital municipal. Ele tem 78 leitos, nós estamos aumentando para 118, ou seja, um aumento de 40 leitos, que é um aumento de quase 70% no hospital. De maneira que o hospital e a UPA, nós estamos bem equipados, além das atitudes que nós tomamos, diariamente estamos fazendo a pulverização, estamos também com as barreiras sanitárias. Então, nós estamos aí conscientizando também a população, no sentido de que o isolamento social é a coisa mais importante nesse período em que a gente pode ter uma aceleração descontrolada do coronavírus e que isso pode trazer consequências mais drásticas para o município de Jaguariúna. Então, a gente tem procurado todo dia passar as informações para a gente manter esse isolamento, as regras junto ao comércio, evidentemente, a gente está passando isso para a população. Mas hoje nós estamos com a UPA com um aumento de quase 200% em função dessa unidade de campanha que nós estamos construindo.
Esse número é o suficiente para atender o município desses leitos disponíveis, desse projeto que vocês tiveram que fazer em função da coronavírus?
Olha, na medida em que a gente consegue achatar a curva, evidentemente que isso é suficiente. Agora, se não houver uma conscientização do isolamento social, e aí sim haver uma contaminação em massa, aí a gente precisa recorrer à Delegacia Regional de Saúde de Campinas, que acaba regulando e que acaba transferindo para outros hospitais da região. Hoje, a gente consegue, na medida em que nós temos o controle da situação, um caso confirmado apenas, mas temos ainda 43 ainda que a gente está em investigação, e isso deve sair dentro em breve, se o Instituto Adolfo Lutz nos passar, a gente consegue controlar. Né? Mas é uma situação ainda que depende do resultado. A gente tem estimulado as pessoas só sair de casa em casos excepcionais, e de preferência com luvas, com máscaras, caseiras, de preferência, para manter o nosso estoque dos EPIs para a nossa equipe do front da saúde. Temos comprado bastante EPIs para não faltar, tanto máscara como luva, como avental, como álcool gel. Então, a gente tem monitorado isso e temos estimulado aos moradores que só saiam numa eventualidade para ir ao supermercado, para ir a uma farmácia ou ir a um consultório médico.
Prefeito, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, declarou hoje em coletiva que ele vai adotar a cloroquina no tratamento do Serviço Municipal de Saúde. Como que o senhor vê essa questão e se Jaguariúna pode também fazer o mesmo?
Eu vejo que ainda não há uma certeza da ciência nem da medicina na utilização da cloroquina. A gente tem que aguardar dados oficiais, tanto do Ministério da Saúde como da OMS, para a utilização disso. Se isso for confirmado e, de fato, surtir efeito, vamos usar, sim. Agora, é importante a gente ter a regulamentação disso. Uhum. A gente fica um pouco preocupado com essa questão, uma vez que ainda não tem uma regulamentação. Se for necessário e for regulamentado, vamos utilizar. Agora, o importante a gente acompanhar. Nós vimos aí que o famoso médico aí, o Roberto Calil, utilizou, surtiu efeito, também parece que o Davi Wippe utilizou e surtiu efeito. Né? Acabam sendo indícios interessantes. Precisa regulamentar isso.
Tá, o senhor vai esperar então uma determinação mais concisa do científica e também do Ministério da Saúde.
Sim, até porque eu não tenho nenhum caso hoje internado no nosso hospital. Pessoa que tem a confirmação do coronavírus em Jaguariúna, está em casa, está em estado estável, está isolado, e a gente está acompanhando e passa super bem. Então nós não temos ainda um caso concreto em que a gente tenha a necessidade de utilização do remédio. Tá. Mas certo. É bom a gente acompanhar como é que está indo São Paulo, como é que está indo as outras regiões, para que a gente possa estar tomando as medidas necessárias aí e que possa estar atuando como a Coreia fez. Né? A Coreia, a diferenciação da Coreia para a Itália, para a Espanha, para os Estados Unidos, é que eles rapidamente fizeram testes em massa na população e já foram para resolver o problema. Evidentemente é uma população menor, mas conseguiram ter um índice de mortalidade muito pequeno, né? Se me parece que são 7 pessoas que morreram. Em contrapartida, na Espanha morreram mais de 10 mil, na Itália 17 mil, nos Estados Unidos mais de 12 mil, e na França também mais de 10 mil, quer dizer, demoraram para atuar. Então, quando a gente tem, eventualmente, ações que são preventivas, como ocorreu na Coreia, utilizou o teste rapidamente para avaliar toda a população, e aí já entrou com a medicação, enfim, já entrou com os procedimentos imediatos para poder resolver. Quando a gente tem isso, são medidas em que a gente está se antecipando. Então, se Deus queira que a gente consiga com essa cloroquina aí, ser um remédio eficaz, e aí a gente já pode estar preparado e avançar, né? Não deixar chegar num ponto em que a gente não tenha um sistema público de saúde com respiradores em sua capacidade necessária para poder atender toda a população. Aí tem que escolher entre quem vai morrer e quem vai viver. Então, é uma luta grande para a gente ter os computadores, é uma luta grande para a gente conseguir os EPIs, para a gente poder trabalhar com a população, o comércio quer trabalhar, é natural, o governo veio, ele interferiu diretamente no negócio do dono da loja, do comerciante, ele falou para o dono da loja, fecha seu negócio, o dono da loja tem que pagar funcionário, tem que pagar aluguel, tem que pagar condomínio, tem que pagar os produtos, interferiu diretamente no dono da loja, no comerciante. Só que ele fez, interferiu por um motivo, que é um motivo de salvar vidas. Os exemplos que nós temos no mundo, apenas o isolamento social que deu resultado. O que não fez isolamento social teve problema. Como o prefeito de Milão falou, pode abrir o shopping, pode abrir loja, pode abrir comércio, pode abrir restaurante, pode abrir tudo. Foi uma catástrofe. Só na Milão morreram mais de 5 mil. Então, a única vacina que nós temos hoje é o isolamento social, e é a gente ter a responsabilidade de ficar em casa. Mas está dando um problema econômico. Só que, em primeiro lugar, a vida. Depois vamos salvar a economia. E cabe ao governo federal, que detém as reservas econômicas, interferir diretamente para distribuir a renda para os comerciantes que estão aí sofrendo. Estão tendo um sacrifício muito grande. Mas não é apenas um empréstimo que está sendo feito para pagar a folha de pagamento que vai resolver. Ele está prestando. Ele não está, de fato, ajudando da maneira mais concreta que poderia ajudar.
Isso aí, prefeito, tá? Eu sei que o senhor está com um pouco de pressa. É a última pergunta. O senhor está sendo pressionado pelo comércio aí?
Não. É natural que as pessoas estão necessitando poder verificar como é que elas vão caminhar daqui para frente. Mas eu tenho feito uma conversa muito, muito franca com os comerciantes, com a associação comercial, e é natural que alguns segmentos peçam para que a gente possa abrir exceção, que a gente possa relaxar. Existe uma pressão, existe uma preocupação pelo comércio local, e essa preocupação é natural. Agora, a gente tem que cumprir aquilo que foi colocado no decreto federal, que estabelece quais são os serviços essenciais, assim como o governo do estado de São Paulo decretou, dizendo quais são os serviços estaduais, os serviços essenciais, quais seja, posto de gasolina, farmácia, supermercado, enfim, clínicas médicas. Nós temos que cumprir nesse momento. Deus queira que daqui a 2 semanas, lá para o dia 22, a gente consiga avançar e passar esse período mais difícil, que é o período exatamente dessa aceleração descontrolada, onde nós estamos vivendo no estado de São Paulo, que é o epicentro do coronavírus. Mais de 60% das mortes ocorreram no estado de São Paulo. Então há um diálogo, existe a preocupação, mas acima de tudo a gente tem que salvar, mais vale nesse momento a gente salvar o CPF do que o CNPJ. Então vamos preocupar com a vida é o mais importante. E vamos tentar usar todas as ferramentas necessárias para ajudar na sequência o comércio. E é isso que a gente tem feito lá em Jaguariúna. A gente tem feito, eu mesmo suspendi o pagamento do IPTU por 3 meses. IPTU, taxa de alvará e o ETS fixo. Uma forma de a gente ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento. Também estamos tentando, de todas as maneiras, ajudar as crianças que não têm merenda na escola e não têm o que comer. Fizemos cestas básicas para as crianças que são cadastradas no Bolsa Família e estamos levando. Muitas crianças tinham na merenda a principal refeição do dia, uma das principais. Então, nós distribuímos aí mais de 1.000 cestas básicas para as crianças cadastradas no programa Bolsa Família. E aí, estamos levando alimento para as crianças. Então, acho que o Poder Público Municipal ele tem uma atuação importante no sentido de ajudar ali no dia a dia. Agora, quem tem o poder de interferir na economia é o Presidente da República, é o Governo Federal, que tem as reservas para poder interferir. E aí pede, mas a gente tem uma interferência ainda maior. Essas pessoas, muitas vão quebrar, não vão conseguir sobreviver 2 meses, né? Então, é muito importante a gente conseguir isso. Agora, com o diálogo, com o bom senso e com serenidade, a gente vai vencer esse problema mundial. Agora, precisa ter o equilíbrio de todas as partes. Nesse momento, todos estamos no mesmo barco, todos temos que ter consciência que só tem um remédio, só tem uma vacina, é o isolamento social, não existe outro. Então, por isso, a gente tem feito uma conscientização diária com a população, para que ela tenha a consciência e que faça o dever de casa. A gente liberou lá os supermercados e restringimos a um número de 60 para o supermercado maior, 60 pessoas dentro do supermercado, 30 nos médios e 10. Agora, acaba formando fila do lado de fora. E também acaba a fila gerando problema. As lotéricas ficam com fila. Então, a gente tem que usar a nossa polícia municipal, a guarda municipal, para tentar orientar, para tentar ver se faz isolamento. Contaminação é muito fácil, ela tem um poder muito grande, né?
É verdade.
Então, eu acho que esse é um momento de muita conscientização. E é isso que a gente tem tomado várias atitudes. São atitudes de barreira sanitária que nós estamos fazendo o pagamento do IPTU, a gente está adiando o pagamento do IPTU, estamos fazendo a pulverização, estamos ajudando as crianças mais carentes, com bolsa, com cesta básica, que tem o achocolatado, tem o leite, tem o biscoito de maisena. Então, agora, estamos na luta, acho que é uma luta de todos nós, mas se Deus quiser, nós vamos vencer essa luta com racionalidade e deixando de lado qualquer coloração nesse momento político ou partidário. Acho que tem que ter união.
É verdade.
É muito importante de todos, né? Não temos que ter discussão, nem ficar com picuinha entre A ou B, né? Acho que o ministro tem feito um trabalho importante, o ministro da Saúde, Mandetta, tem sido muito consciente, muito responsável e está comandando todo esse processo com muito êxito. Eu fico muito feliz a gente ter e manter um ministro como esse.
Ok. Prefeito Gustavo Reis, muito obrigado mais uma vez por atender a CBN. Um bom feriado de Páscoa para todos aí em Jaguariúna.
Obrigado, Marco Massarelli. Obrigado a todos os ouvintes da CBN. Uma feliz Páscoa para você e para os ouvintes.
Muito obrigado.